Jackson Vasconcelos aqui no meu podcast semanal. E escolhi como assunto dessa semana, conforme eu prometi, uma avaliação dos critérios que o presidente da República utiliza para nomear os ministros. Por que que eu acho interessante trazer esse assunto? Isso tem sido debatido e tem sido razão de muito atrito, muito frisson durante toda a história da República Brasileira. Não é coisa nova isso, não. Sempre foi assim. A nomeação, a escolha de ministro, critério, se vai para um lado, se vai para o outro, sempre foi discutido. A Constituição brasileira, aquela que foi aprovada, foi feita e aprovada e promulgada pela Assembleia Nacional Constituinte, no artigo 84, diz que compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros do Estado. Isso quer dizer o seguinte: ele que pague o preço pelas nomeações e exonerações que ele fizer. Em certo sentido, é isso que a Constituição está dizendo. Isso não quer dizer que haja um critério estabelecido previamente para ele fazer as escolhas. O critério é ele que estabelece. Você pode, por exemplo, decidir que nomeia de acordo com o Congresso. Você quer um governo parlamentarista. É decisão do presidente. Diz assim: eu vou nomear de acordo com o Congresso. Para vocês terem uma ideia, só para a gente refletir um pouco em cima disso, vamos voltar ao passado, aos primeiros governos aí do novo momento que o Brasil viveu, que foi a partir da eleição direta para presidente da República. Fernando Collor de Mello, ele chegou à presidência da República, foi o primeiro presidente eleito diretamente depois do governo revolucionário e nomeou os ministros que ele quis. Ele escolheu, por exemplo, Zélia Cardoso de Mello, escolheu ministro da Justiça, o namorado da Zélia, na época, depois de uma confusão danada, virou até livro. A Zélia escreveu um livro sobre essa relação dela com o ministro da Justiça, o Bernardo Cabral, que tinha sido o relator da Constituição. Depois que ele fez essas escolhas todas, ele começou a ter problemas. Ele começou a ter problemas. E aí ele começou a sofrer pressão em cima desse ministério. Na presidência do Banco Central, o Collor tinha um sujeito que não falava português. Tá certo? Ele era um sujeito nacionalizado, tinha dificuldade, você tinha dificuldade de ouvir o cara falar, porque ele tinha dificuldade com a língua. Aí o Congresso Nacional começou a sentir que o presidente estava enfraquecido. Quando o presidente começou a se enfraquecer, em razão das denúncias que houve com relação ao PC Farias, aquela confusão toda, quando ele começou a enfraquecer, e aí o Congresso começou a dizer o seguinte: acabou a brincadeira, presidente, acabou a brincadeira. Esse negócio não, vai ter que dividir o poder comigo, senão vai cair. E aí o Congresso Nacional criou uma coisa chamada Ministério dos Notáveis. Pega lá no Google, pega na história, se você é muito novo, você vai ver. Criou o Ministério dos Notáveis. Aí entrou lá Célio Borja, grande figura carioca, deve estar vivo ainda. Entrou lá Reino de Stefanes, tá certo? O gigante da Previdência. E aí ele foi nomeando pessoas para o Ministério, Marcílio Marques Moreira. Ele nomeou uma série de pessoas para o Ministério por indicação do Congresso Nacional, especificamente do PFL, lá, que o Antônio Carlos Magalhães e tal. Ele achou que dessa forma ele tinha acalmado o Congresso. Ô, rapaz, que decepção! Ele entregou o governo quase todo ao Congresso e o Congresso quis o governo todo. Tá certo? E findou o Collor sofrendo impeachment lá, pelas razões que todo mundo já conhece. Um processo que há pouco tempo, no impeachment da presidente Dilma, Collor foi para a tribuna e mostrou que foi um processo relâmpago contra ele. Desculpe, mas ele foi o presidente que sofreu o impeachment, o primeiro presidente eleito, depois de negociar o Congresso. Aí Itamar Franco assumiu o governo. Itamar Franco levou para o governo aquilo que eles chamaram da República do Pão de Queijo. Eram os ministros escolhidos pelo Itamar. O Itamar com uma autoridade absurda. Por quê? Porque ele tinha assumido no impeachment. Assim mesmo, logo depois, a imprensa começou a bater duro no presidente Itamar. Duro. Tá certo? Ele chegou a pensar em renunciar ao mandato. Tá lá, capa da Veja da época. Ele pensou em renunciar ao mandato. E aí ele começa a fazer uma certa flexibilização no Ministério e traz o Fernando Henrique para a pasta da Fazenda. Fernando Henrique, então, consegue, através do Plano Real, foi um negócio fantástico, magnífico e tal, derrubou a inflação e, por conta disso, fez um acordo com o Itamar e se elegeu presidente da República. Como é que foi o Fernando Henrique na nomeação dos ministros? Qual foi o critério dele? O critério dele foi o seguinte: existem pastas aqui que eu não negocio de jeito nenhum com ninguém, nem com o Congresso, nem com ninguém. Era Educação, onde estava o Paulo Renato, já morreu. Era Saúde, onde estava o José Serra. E toda a parte econômica, que era do Pedro Malan. Ali ninguém mexia. Ninguém tinha autoridade para negociar nada. O resto ele entregou a negociação com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional nomeava em todas as outras pastas, em todas as árvores das outras pastas, do jeito que queria. A diferença no Fernando Henrique é que as negociações feitas pelo Palácio eram feitas com os líderes dos governos. Na época, Michel Temer, na época, Luiz Eduardo, na época, Aécio Neves, tinha um sujeito do PFL, o Inocêncio de Oliveira. Então, Roberto Jefferson no PTB, as negociações eram feitas com os líderes, na época do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique ganha dois mandatos, nós entramos no governo do Lula. No governo do Lula não tinha área nenhuma fora de negociação. Decisão de quem? Do presidente da República, que olhou lá o artigo 84 e disse assim: compete privativamente o presidente da República nomear os seus ministros e exonerar. Ele disse o seguinte: o meu critério aqui vai ser o critério da composição plena. Eu vou negociar todos os cargos. Serão negociados com o Congresso Nacional, com o partido, com o meu partido, com os partidos aliados. E fez assim. Muita gente atribui as confusões no governo dele ao critério, mas foi o critério que ele criou. Diferente do Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha uma área que era no linguajar do Rogério Magri. Magri era imexível. Na área do Lula, diferente. Lula atravessa esses dois governos, vem para o governo da Dilma. Esse modelo um pouco se mantém. A Dilma começa a contrariar o Lula na questão das nomeações, o partido um pouco se mantém. E a gente chega, então, ao governo do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro faz um desenho diferente do que fez Fernando Henrique e o Lula. Ou seja, Fernando Henrique negociava um pedaço, Lula negociava o todo, Jair Bolsonaro negocia nada. Ele queria ter um ministério onde ele nomeasse quem ele quisesse, do jeito que ele quisesse, sem dar satisfação a ninguém. E a população brasileira votou nisso, porque esse foi o discurso de campanha. Eu quero ser presidente, vou ser presidente e não vou dar para ninguém ministério. Vou nomear do jeito que eu quiser. E, de certa forma, ele fez isso. Ele assumiu o governo e nomeou os ministros que ele quis. Só que, como o Jair Bolsonaro cometeu alguns erros de percurso, um deles foi dar um tiro no partido que ele elegeu. Esculhambou a maioria que ele tinha no Congresso Nacional, a quase maioria que ele tinha. Ele ficou enfraquecido. Veio o Covid, ele partiu para dentro, contra Deus e todo mundo. Ele passou a ter uma posição independente, que era um direito dele de ter, e a nação caminhando de um lado, grande parte da nação caminhando do lado, e ele, a torcida dele, do outro. Isso enfraqueceu o presidente. Ele agora adota um outro critério. É o critério da composição com o Congresso Nacional. Aquilo que a imprensa chama de centrão. Mas não tem jeito, gente. Aí, terminando, queria dizer o seguinte: a responsabilidade pelo governo é do presidente da República. Ministro não concorre. E aí eu queria fazer um pouco, algumas considerações sobre as escolhas do Jair Bolsonaro. Uma delas, que eu sempre chamo a atenção, Sérgio Moro. Ele escolheu o Sérgio Moro para somar na imagem dele um atributo que ele não precisava, ele já tinha, que era o atributo do combate à esquerda, combate à corrupção. Sérgio Moro foi o cara que prendeu o Lula. Sérgio Moro foi o cara que comandou a Lava Jato. E o Jair Bolsonaro foi eleito em cima disso. A eleição de Jair Bolsonaro tem muito a ver com o sucesso da Lava Jato. Então ele não precisava ter o Moro no governo. Mas aí ele trouxe, que foi um erro estratégico, ele não precisava ter esse atributo. O atributo do Paulo Guedes ele precisaria ter. Do Moro, não. Pagou o preço. Moro é vaidoso. Moro é juiz é um bicho vaidoso para diabo, não gosta de ser contrariado de jeito nenhum. Ele começou a contrariar o Moro foi lá, começou a sinalizar que ia fazer graça, ele não percebeu. O Moro foi lá abrir uma conta no Twitter, Jair Bolsonaro já devia ter percebido para que ele queria conta no Twitter, e no entanto ele foi e fez um desastre no governo do presidente Jair Bolsonaro. Foi um dos motivos do enfraquecimento do presidente. O Mandetta, eu nem digo nada, o Mandetta era ministro da Saúde, tomou uma decisão que contrariava o presidente e foi embora. O presidente exonerou. O problema do presidente foi o segundo ministro. Ali foi um problema. Porque ele deveria ter avaliado antes de dar posse ao ministro. E o ministro, pelo que pareceu, um sujeito sério, sujeito que não quer fazer política, não fez papagaiada, ele teria entendido que o presidente não ia somar com ele se o presidente tivesse dito. Aí ele fica muito pouco tempo. Isso desgasta mais ainda o presidente. Aí vem a história do ministro da Educação, que era um sujeito farofeiro, fazia uma confusão danada no governo, uma mirabolância danada. O presidente podia tê-lo mantido lá. Não conseguiu no momento que ele aparece numa reunião ministerial dando tiro no Supremo. Aí ele sofre uma pressão para tirar o sujeito, mas ele tirou porque quis. Jogou o cara para lá, para os Estados Unidos. E aí resolve nomear um outro ministro que mentiu no currículo. Tá certo? Só que quem compete para a nomeação é o presidente da República, a responsabilidade é dele. Ele agora que assuma os problemas que ele está criando no ministério. Porque daqui a 2 anos nós vamos cobrar dele nas urnas. É essa a questão. Pelo que a gente percebe, Bolsonaro começou a entender que ele agora, enfraquecido, precisa de uma composição com o Congresso. Se por acaso, aí vou fazer aqui um exercício que eu não gosto de fazer, futurologia, mas cabe aqui um raciocínio. Imaginemos que com esse negócio do Covid, essa coisa diminua e tal, e a economia se recupere. Se a economia se recuperar, o Brasil ficar um pouco melhor, vocês podem ter quase certeza que o futuro a Deus pertence. Bolsonaro vai chutar pela janela os ministros que ele nomeou de acordo com o Congresso, vai nomear os ministros que ele quiser e vai continuar em frente. Por quê? Porque a competência é dele, não é de ninguém. Tá certo? Não pode o Supremo se interferir nisso, tirando o ministro, botando o ministro. Errou quando fez com o Lula, lá com a Dilma, na presidência da República. Enfim, gente, até a próxima. Na semana que vem a gente volta com um podcast discutindo outro assunto que seja um assunto do debate nacional. Ok? Tchau.